Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, escrito pelo apóstolo Paulo, mas às vezes é interpretado de forma errada. É como encontrar pessoas que não entendem por que sofrem, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas essa é uma verdade tão certa que o apóstolo inicia a frase dizendo: e sabemos. Isso significa que esse princípio é conhecido e é amplamente declarado nas Escrituras Sagradas. Na verdade, esse versículo é um tipo de síntese do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo abre o capítulo 8 dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E estes são habitação do Espírito Santo e possuem a certeza de que são filhos de Deus em Cristo Jesus. E como filhos, eles também são seus herdeiros e serão ressuscitados. Romanos capítulo 8, versículos 9 a 17. E essas pessoas passam por sofrimentos por causa de Cristo. Lembrando que Paulo escreve sua carta aos Romanos à igreja perseguida, aos resilientes irmãos que, embora sofrendo a oposição covarde e bruta do Império Romano, eles seguem firmes na sua fé. Então, essas pessoas que partilham do sofrimento de Cristo, em breve partilharão da sua glória por estarem unidos com ele. Romanos 8, 18 a 22. Até esse grande dia, o Espírito Santo auxilia essas pessoas em toda a fraqueza. Romanos 8, 23 a 27, Paulo vai dizer exatamente isso, que o Espírito Santo vai nos auxiliar, nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas debilidades. E tudo isso vai culminar com a declaração chave do versículo 28. Sabemos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em primeiro lugar, é muito importante entender que todas as coisas não significa apenas algumas coisas. Quando o apóstolo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não apenas está falando da alegria, da felicidade, realizações, prosperidade. Esse todas as coisas também inclui sofrimento, tristeza, perdas, adversidades. Todas as coisas são realmente todas as coisas, não menos que isso. Na verdade, essa sentença inclui cada detalhe do universo controlado por Deus. Isso significa que esse todas as coisas cooperam para o bem aponta para a providência de Deus. Nada escapa do controle dele. Ele soberanamente faz com que todas as coisas cooperam para o bem de certas pessoas. A identidade dessas pessoas é revelada na sequência do versículo. Quem são essas pessoas que estão inseridas nesse contexto desse versículo? Então Paulo as descreve: daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que podem ser confortados com a promessa de que todas as coisas contribuem para o seu bem? A resposta é clara: são aqueles que amam a Deus. Essa declaração restringe a aplicação desse maravilhoso conforto. Todos, absolutamente todos, estão debaixo do governo, do controle soberano de Deus. Porém, apenas aqueles que amam verdadeiramente a Deus podem descansar na verdade de que todas as coisas, mesmo aquelas que pareçam ser desfavoráveis aos olhos humanos, cooperam juntamente para o seu bem. O significado disso é que, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê de muitas coisas, sabemos que o nosso Deus está no trono do universo e ele conduz a história de acordo com seu plano infalível. Daqueles que amam a Deus, ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são as pessoas que amam a Deus? Por que essas pessoas o amam, enquanto muitas outras o odeiam? Será que há algo especial nelas, algum mérito próprio que as distingue das demais? Qual a razão desse amor? Terá sido a sabedoria de suas próprias escolhas? O mesmo versículo trata de responder esses questionamentos na última frase, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que aqueles que amam a Deus também são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A base desse amor não está neles próprios, mas no próprio Deus. Não há mérito em nenhuma dessas pessoas. Não há nada de especial na sua natureza. Essas pessoas amam a Deus porque elas foram chamadas por ele. Elas o amam porque ele os amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Essas pessoas estavam também, como todos nós, mortos nos seus delitos de pecados, mas Deus as vivificou. Efésios 2, 1 a 10. Essas pessoas tiveram seus corações, seus pensamentos transformados pelo Espírito Santo, então elas foram convencidas dos seus pecados e compreenderam a necessidade de Cristo. Quando Paulo escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o propósito, ele mantém a responsabilidade humana, mas direciona toda a honra, toda a glória digna somente a ele. Embora seja o mesmo, o homem que ama a Deus, ele só pode o fazê-lo por causa da obra que antes Deus fez nele, porque a glória pertence unicamente a Deus. Tessalonicenses 2, versículo 13. Então, todas as coisas cooperam para o bem, no tempo e na eternidade. Por fim, o apóstolo indica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e também inclui acontecimentos eternos. Por isso ele descreve daqueles a quem Deus conheceu de antemão. Versículo 29 diz assim, Romanos 8:29, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, de modo que ele viesse a ser o primogênito de muitos irmãos. Esse conhecimento antecipa e implica um relacionamento, não simples, uma simples ideia de previsão. Isso porque aqueles a quem Deus conheceu de antemão são também aqueles que o amam, e eles, por sua vez, amam a Deus porque foram chamados segundo o seu propósito. Deus conhece tudo e a todos, pois ele é onisciente. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso não significa uma mera cognição, mas um afeto divino. E estes ele conheceu, de antemão predestinou, chamou, justificou e glorificou. Romanos 8, versículo 30. É muito interessante a forma que o apóstolo Paulo fala da a glorificação. É o estágio final da obra da salvação. Será quando os redimidos desfrutarão da obra redentora em Cristo Jesus, em toda a sua plenitude. Portanto, ame a Deus, faça o bem, espere nele, confie nele, viva o propósito de Deus e seja grato, Espírito Santo, não me deixe esquecer.